15ª reunião ordinária, 29 de maio de 2023.
Convido a todos para ficarmos de pé e fazer a oração inicial.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao vereador secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Emerson Nonato da Silva, presente. Elton Henrique de Lima, presente. Luiz Rogério Vilas Boas, Edilson Firmino de Souza, presente. Antônio Nazareth de Oliveira, presente. Célio Reis dos Santos, presente. Jonathan Aparecido Mesquita, presente. Júnior Aparecido de Oliveira, presente. Olívia Teodoro dos Santos, presente. Lima. Senhor presidente, comunico, senhor, todos estão presentes.
Obrigado, senhor vereador. Fornera. Sobre a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos dessa reunião. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições.
Em relação aos comunicados sem expediente, em relação às proposições, a indicação número 24, subscrita pelo vereador Júnior Presídio Oliveira. Submeto à aprovação dos novos pares, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno desta Câmara, seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando que sejam efetuadas obras de revitalização na Praça São José do bairro Pedra Negra, como meio de proporcionar um espaço agradável aos moradores do bairro e à população como um todo. Segundo consta, há informações que tal obra já foi licitada e, em caso afirmativo, requisita o motivo pelo qual tal obra ainda não foi iniciada. Caso essa informação não proceda, solicita que sejam agilizados os planos para a execução dessa importante obra. Neste termo, pede para o deferimento. Indicação número 25, também do vereador Júnior Presídio Oliveira. Submeto à aprovação dos novos pares, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno desta Câmara, que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando que sejam efetuadas obras de revitalização na Praça Padre Luiz Tins, também conhecida como Praça do Rosário, com o meio de proporcionar um espaço agradável aos moradores adjacentes e à população como um todo. Indicação número 26, também do vereador Júnior Presídio Oliveira. Submeto à aprovação dos novos pares, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno desta Câmara, que seja encaminhado expediente para o seu prefeito, solicitando que sejam efetuadas obras de manutenção nos banheiros dos prédios sedes das escolas municipais, a iniciar pela Escola Municipal Padre Emílio Slunk, como meio de oferecer mais conforto e comodidade aos alunos e servidores. Número 27, também do vereador Júnior Presídio Oliveira. Submeto à aprovação dos novos pares, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno desta Câmara, que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando que sejam realizadas obras de extensão de iluminação pública no bairro Ipiranga, como meio de proporcionar mais conforto e comodidade aos moradores que não contam com esse serviço. Indicação número 28, do vereador Júnior Presídio Oliveira. Submeto à aprovação dos novos pares, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno desta Câmara, que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando que sejam tomadas as devidas providências no sentido de incluir, no mais breve espaço de tempo possível, o nosso município no tratamento de oncologia em Lavras, tendo em vista que obtive informações que os residentes de Lavras já estão recebendo atendimento pela Santa Casa. Tal procedimento em Lavras trará muitas vantagens para os nossos munícipes que necessitarem deste tratamento, tais como a redução da distância a ser percorrida, a suavização das reações adversas após a quimioterapia ou radioterapia, e ainda pelo fato que outros atendimentos de nosso município já são realizados na Santa Casa. Indicação número 29, do vereador Júnior Presídio Oliveira. Submeto à aprovação dos novos pares, no termos do artigo 103 do Regimento Interno desta Câmara, que seja encaminhado expediente para a CEMIG, solicitando que seja substituído um poste na rua Pedro de Oliveira, à altura do número 63, tendo em vista que o mesmo se encontra inclinado, havendo risco de queda. Número 30, do vereador Júnior Presídio Oliveira. Submeto à aprovação dos novos pares, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno desta Câmara, que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando as devidas providências para evitar o carreamento de lama ou poeira de uma rua no loteamento dos herdeiros do senhor Orozimbo para a rua Vigilato Vilas Boas, em frente à Igreja Assembleia de Deus Cerâmica, como maneira de solucionar esse problema que prejudica os moradores da localidade e a referida igreja. Indicação número 31, da vereadora Olívia Teodoro dos Santos. A vereadora que subscreve requer, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno desta Câmara, um envio de expediente para o senhor prefeito, solicitando que sejam recolocados os cadeados das correntes que cercam a Praça Prefeitorismo Antônio Filho, em frente à Biblioteca Municipal, visto que a praça está servindo de estacionamento para carros e até caminhões. Sendo assim, que os cadeados das correntes sejam abertos somente nos horários de celebração das missas e outros eventos da igreja e outras entidades com a devida fiscalização. Nesse termo, pede pela Rosa Ferimento, às sessões 29 de maio de 2023. A indicação número 32, do vereador Antônio Nazaré de Oliveira. O vereador que essa subscreve, requer nos termos do artigo 113 do Regimento Interno desta Câmara, um envio de expediente para o senhor prefeito, solicitando a sinalização horizontal e por meio de placas, definindo a preferência no cruzamento de uma rua e a praça do bairro São Mateus, como meio de evitar acidentes no local, como já quase aconteceu por pelo menos duas vezes. Nesse termo, espera de espera Rosa Ferimento, sala de sessões, 29 de maio de 2023. Requerimento número 14, subscrito pelo vereador Júnior Aparecido de Oliveira. Número 14, subscrito pelo vereador Jonathan Aparecido Mesquita. O vereador que abaixo subscreve requer, nos termos do regimento interno e da lei orgânica municipal, que seja enviado expediente para o senhor prefeito, solicitando informações acerca do uso do campo de futebol da Praça de Esportes Anderson Martins Gomes, a saber, 1. Quais escolinhas que utilizam o campo de futebol, especificando os dias da semana e horários. 2. Relação contendo as escalas de dias e horários de jogos e treinos. 3. Quais são as pessoas e times que usam frequentemente o campo de futebol. E 4. Outras informações a critério de administração. Neste termo, espero Rosa Ferimento, sala de sessões, 29 de maio de 2023. Requerimento número 15, subscrito vereador Júnior Presídio Oliveira. Submeto à aprovação dos nobres pares, nos termos legais e regimentais, o envio de expediente para o senhor prefeito requisitando informações acerca do motivo pelo qual ainda não foi pavimentada a rua entre o Bar da Leninha e a rua que faz divisa com o terreno da Intercement no bairro da Serra. Segundo vem sendo dito, os recursos para obras de pavimentação da referida rua serão liberados pela Caixa Econômica Federal através de um convênio celebrado. Se este dito procede, solicito informações sobre o motivo da demora, fazendo-se necessária a adoção de providências para agilizar a liberação desses recursos. Mesmo com a providência e esforço, em caso de eventual demora para a liberação dos recursos, solicito que tal pavimentação seja efetuada com fontes próprias para sanar os transtornos que vêm sendo causados aos moradores adjacentes. Requerimento número 16, subscrito vereador Júnior Presídio Oliveira. Submeto à aprovação dos novos pares, nos termos legais e regimentais, um envio de expediente para o senhor prefeito, requisitando informações acerca do motivo pelo qual ainda não foi pavimentada a rua que dá acesso à residência dos familiares do DJ Saci, do bairro do Córrego Pintado. Tal pavimentação vem sendo solicitada há muito tempo e até agora não foi concretizada, daí a necessidade de uma informação plausível para a não realização do serviço. Caso a demora esteja relacionada com a liberação de recursos por meio de convênio, solicito que sejam empregados os devidos esforços para a agilização do processo, ou mesmo que tal pavimentação seja efetuada com fontes próprias de recursos para a execução desta importante obra. Requerimento número 18, solicito pelo vereador Júnior Presídio Oliveira. Submeto à aprovação dos novos pares, nos termos legais e regimentais, em vídeo expediente para o senhor prefeito, requisitando informações acerca de providências que foram, estão, ou estão sendo, ou serão tomadas na infraestrutura da rua onde reside a Meire e outros familiares no bairro da Serra, para solucionar ou, pelo menos, amenizar os efeitos negativos provocados pela enxurrada que, em períodos chuvosos, costuma alagar as casas ali existentes, causando diversos transtornos para os moradores. Salienta que faça necessário executar as obras nesse período de estiagem para que os problemas não se repitam. Requerimento número 18, subscrito vereador Júnior Presídio Oliveira. Submeta a aprovação dos novos pares, nos termos legais e regimentais, o envio de expediente para o senhor prefeito requisitando informações sobre a situação das tratativas entre o município e a empresa JMB Empreendimentos Imobiliários Limitada para a construção da Praça Professor Marcos Moreira Pinto, no bairro da Serra, conforme disposição contidas na Lei Municipal 1369/2020. Requerimento número 19, subscrito pelo vereador Emerson Ronaldo Silva. O vereador que abaixo subscreve requer, nos termos legais do Regimento Interno e da Lei Orgânica Municipal, que seja convidado o gerente administrativo da empresa São Cristóvão Limitada, em Lavras, para comparecer numa das reuniões desta Câmara, a serem realizadas nas segundas-feiras do mês de junho, do corrente, para dirimir algumas dúvidas e, ao mesmo tempo, se tomar uma oportunidade para uma conversa acerca de solicitações dos vereadores a partir de reivindicações dos usuários desse serviço de transporte de passageiros. Nesse termo, espero que seja experimentado a sessão 29 de maio de 2023. Requerimento número 20, subscrito vereador Júnior Presídio Oliveira. Submeto à aprovação dos novos pares, nos termos legais e regimentais, um envio de expediente para o senhor prefeito, requisitando informações se foi concedida autorização para perfuração do poço artesiano para abastecer a população do bairro da Serra. Em caso afirmativo, informar quem autorizou e por que a Prefeitura não cobrou a agilidade da Copasa para o uso do poço. Caso não tenha havido autorização, requisita informações sobre por que motivo a Prefeitura não impediu a perfuração do poço e não aplicou nenhuma penalidade à Copasa, tendo em vista que a administração deve primar pelo bem-estar da população, já que é quem concedeu as outorgas para referido concessionário. Nesse termo, espero de esperar os experimentos, sala das sessões, 20 de maio de 2023. Em relação aos projetos em pausa, o vereador tem o projeto de lei número 9 de 2023, onde o senhor presidente vai anunciar a realização de uma audiência pública na próxima semana. Então, senhor, senhor presidente, as proposições e o projeto em pauta.
Obrigado, Raniel. Boa noite a todos, senhores vereadores. Boa noite à população que nos assiste. Então, eu vou colocar em votação as proposições, requerimentos e anunciar o projeto número 9 de 2023. Indicações número 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32. Aqueles que foram a favor, permaneçam sentados. Os que foram contra, algum, se manifeste, por favor.
31 e 32?
O da Olívia é pedindo para colocar o cadeado. E o do Nico? As placas para sinalizar quem tem a preferência ali, né? A favor de todos? Então, foram aprovados por unanimidade. Requerimento de número 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Os vereadores que forem a favor, permaneçam sentados. E os que forem contra, se manifeste, por favor. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei que dispõe as diretrizes do orçamento do nosso município, eu quero convidar os senhores vereadores e toda a população para participar de uma audiência pública para a discussão do projeto de lei que trata da lei de diretrizes orçamentárias de 2024 e a se realizar na próxima segunda-feira, às 18 horas, aqui na Câmara Municipal. Senhores vereadores, população que nos assiste, os nobres que estão nos assistindo aqui no plenário, meu boa noite, servidores da casa, Dr. Ederson, meu boa noite. Eu fui procurado muito essa semana que passou, o final de semana, sobre alguns problemas pontuais que temos na nossa cidade, né? E como estamos aqui para atender o povo, então eu resolvi fazer algumas indicações, alguns requerimentos e uns até já eu estou repetindo, né? Que já foram feitos, mas a pedido da população no qual nós trabalhamos, né? E representamos com maestria e dignidade. Então, estão aqui as indicações e os requerimentos, né, que fazem necessário aí. E como também vereador Nico, vereador Olívia, vereador Emerson também colocou aqui as suas ponderações que também são importantes, né? Como todos já fizeram requerimentos, ofícios, indicações. E muito me admira que esse final de semana, depois da gente ter feito uma indicação o mês passado, que foi indicação do vereador Jonathan, eu fiquei abismado de ver nas redes sociais uma postagem, porque o representante do povo está aqui nessa casa. Somos os 9, né, que fomos eleitos pelo povo para estar aqui sentado à frente do Legislativo para cobrar do Executivo, trabalhar junto com o Executivo, como a gente vem fazendo nesse mandato inteiro. Não tem ninguém aqui contra o Executivo, a gente tem contra o erro, né? Erros crassos, e a gente é contra. Agora, contra o Executivo, aqui não tem ninguém, porque quem é contra o Executivo é contra a população, porque é lá que executa, né? Nós não temos o poder de executar, por isso que a gente faz indicações e requerimentos. Então, eu fiquei abismado de ver uma postagem de uma pessoa falando que poderia chamar ele no PV, no qual ele falaria sobre os postes que foram colocados aqui, atrás da creche. A minha indignação é que nós temos documentação aqui que prova que foi protocolado este pedido. Agora, na foto eu não consegui discernir qual foi esse requerimento que foi mandado e protocolado lá na prefeitura. Conversando com o chefe de gabinete, no qual nós todos temos uma relação estreita com ele e amistosa, ele explicou algumas coisas para mim e, de acordo com o que foi dito, eu até peço se realmente o requerimento que está nas redes sociais é exatamente o que corresponde à tratativa da colocação ali dos postes, porque o que me consta, esse pedido, esse requerimento foi feito pelo vereador Jonathan, no mês 4.
Junto com os demais, do senhor presidente, todos assinaram.
E eu falo que foi encabeçado pela Vossa Excelência, né, e chancelado pelos outros vereadores. E acolhido pelo chefe de gabinete, bem junto ao executivo, que eu não quero crer que não seja ouvido o nosso pedido. Porque nós estamos aqui representando toda a população, não é uma parte ou outra. Claro que algumas vezes a gente está mais em um lugar do que em outro. Porque nesse lugar que eu possa estar, o vereador Corguinho pode não ir lá nessa população, né, nesse público. Onde o vereador Corguinho está, a vereadora Olívia pode não estar naquele público, mas somos 9 vereadores, no qual trabalhando em forma uníssona para toda a população, e não passa quase nada despercebido desta casa. E o que passa despercebido aos olhares dos 9, que somos pouco, né? Poucos. Mas o que passa desapercebido, graças a Deus, nós temos esse aparelho que nos ajuda muito, que a população nos encontra a todo momento, em todo lugar, exceto quando não tem sinal. E garanto que no executivo, tanto para o prefeito, a vice-prefeita, os secretários, o chefe de gabinete, que também eu acho que não deve ser diferente, porque além de chefe de gabinete, também ele é vereador. Então, eu acredito que não deve ser diferente. E ninguém aqui deixa de ouvir a população. Todos tiram um tempinho, ou pessoalmente, ou via rede social. A gente está sempre perto da população. E me coloco à disposição para qualquer assunto que a população quiser tratar comigo, bem como os agentes políticos do nosso município, bem como também os fofoqueiros de plantão que tem por aí, que ao invés de ajudar, tenta só colocar a língua na vida dos outros, ao invés de ajudar com uma solução para os problemas. Porque nós somos 9, mais o vereador Nelsinho, 10 vereadores, mais o executivo. Então, nós somos 12, né, para trabalhar em prol da população. E garanto que todos nós
estamos abertos ao diálogo. Todos nós temos falhas, claro, mas estamos abertos também a críticas construtivas. E não só a críticas pejorativas, igualzinho temos tido nos últimos dias.
Senhor presidente, um minuto.
Claro.
A gente fica pensando, igual o senhor está falando aqui, eu estava pensando aqui agora, é fácil a pessoa, igual eu já comentei lá no, na rede social, né? Depois da onça morta, todo mundo é matador. É fácil a pessoa ir lá fazer um requerimento que já foi feito, que conseguiu tal coisa. Beleza. Essa casa aqui, senhores vereadores, o senhor é prova viva disso? Quantas emendas a gente conseguiu? Quantas emendas aqui a gente conseguiu? Eu consegui 250 mil aqui o ano passado para que fizesse a melhoria para o nosso município. Então, a maioria dos vereadores aqui conseguiram emenda. Então, não é só ir ali fazer uma indicação e tentar fazer uma política em cima, não, né? Tem todo um processo que a gente vem buscando aí e vem...
Haja vista que essa informação, né, que foi passada, ela não é 100% verdadeira. Porque esse requerimento, de acordo com o que foi dito para esta casa, trata-se de um outro assunto e não dos postes. Então, eu tenho como testemunha, né, quem trouxe essa informação para a gente, que também é um agente público. Então, ele não faria, não traria uma informação leviana, conhecendo esse agente público. Mas, já foi tirada as dúvidas e já foi levado ao conhecimento do executivo, através do chefe de gabinete, que é a nossa ponte, né, com o executivo. Já fomos claros, né, uns com os outros, né, nessa pré-reunião que a gente teve, e foi tudo acertado. Teve também um munícipe que ainda não foi ouvido, e a gente pediu aqui, para a gente ver se a gente faz um acordo com a Intersemit, para ver como que faz para amenizar, né, o que está acontecendo nas nossas rodovias. Que os caminhões saem lá de dentro da fábrica e alguns colocam os rejeitos, depositam os rejeitos ali nos acostamentos da rodovia que liga Jaci a Lavras, trazendo transtornos, porque é muito movimento ali, então sobe aquela poeira que é tóxica também e prejudica a visibilidade ali dos transeuntes. Então a gente tem que fazer uma reunião com o executivo, com os representantes da Intersemit, para ver se a gente consegue pelo menos amenizar esse problema. E melhorar, né, as nossas sinalizações, porque hoje, na hora que eu saí de casa para vir para a Câmara, ali perto da Consigás, passou um carro ali naquele quebra-mola ali, que ele tirou até os pneus do chão, tão rápido que passou, um perigo. Então a gente tem que usar do bom senso e colocar placas nos quebra-molas, nas ruas. O requerimento que a gente fez, né, sobre as placas que estão faltando, né, nos bairros, por isso que os Correios não estão prestando serviço de acordo, eu recebi uma resposta no qual as placas já estão compradas, aí mandaram até a foto das placas que estão lá, mas não estão nas ruas, então não adianta nada. Mas que irão colocá-las no mais breve espaço de tempo. Então,
quero crer que essas placas sejam colocadas o mais rápido possível, né? Para que os moradores das localidades que o correio não presta serviço sejam contemplados com o mesmo serviço, bem como a coleta de lixo também, que em alguns lugares o caminhão não vai. Eu não vou me estender muito, só quero falar de mais um ponto que é muito importante e vou encerrar minha falas e depois, se precisar, eu pego um pedacinho da fala de Vossa Excelência, que é sobre a indicação de número 28, que é sobre o tratamento oncológico, que os nossos munícipes são muito, muito bem tratados em Varginha. Eu não posso reclamar, porque o meu avô faz o tratamento lá. Ele é muito bem atendido. O pessoal lá é muito humano. Mas a gente pode trazer um pouco menos de transtorno se a gente realocar alguns, né, para Lavras. Porque Lavras é mais perto. Muita gente sai passando mal-estar e tá mais perto de casa. E os horários também, justamente, vereador Jonathan. E eu não quero ter um estereótipo que aqui o atendimento vai ser diferente, né? E lembrando que se nós temos o tratamento de câncer aqui hoje, é devido à grande ajuda, né, da ex-deputada federal Dâmina Pereira, que fez a indicação para que fosse feito a melhoria ali naqueles prédios. Então, diante disso, eu deixo aqui o meu abraço a todos e passo a palavra franca para os senhores vereadores.
Vereador Edilson. Vereador Antônio Nico 19. Passar um pouquinho. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, jurídicos, servidores da casa, população aqui presente, pessoal que nos acompanha pelas redes sociais. Vou falar aqui um pouco. A praça ali, né, em frente de cervejaria ali, indo para a serra, passei lá hoje, retomou lá novamente. Começou a mexer lá de novo, né, graças a Deus. Essa obra é do condomínio, né. Não, é do condomínio lá. Eles estão fazendo lá em troca do o terreno que tinha que passar para o município. Em vez de passar o terreno, eles vão fazer aquela praça. Então, retomou hoje novamente. E outro ponto também aqui, pessoal. Mais uma vez, questão da lixeira. Enquanto não resolver, a gente tem que estar falando. Eu passei semana passada e vi a situação, né, crítica. Ali indo para o tanque e lá no final do Ipiranga. São dois pontos que necessitam de uma lixeira urgentemente. É ponto que o pessoal está jogando lixo mesmo, né? Ali, então está muito feio. Então acho que é fácil de resolver. Enquanto isso não resolver, a gente tem que estar falando. Outro ponto é a questão das placas, né, aí, de sinalização do nosso município, né? Todos nós viemos cobrando aí. E até esses dias, a gente foi procurado por um morador ali do São Mateus, naquela praça ali. Existe ali um cruzamento ali que o pessoal não está respeitando, então já teve quase dois acidentes ali. Então até fizemos essa indicação para o subprefeito que possa colocar ali uma placa ali de sinalizar, né? Todos que são motoristas sabem, né, pessoal, onde precisa parar, onde que existe risco, mas infelizmente alguns não respeitam. Então a placa eu acho que vai ajudar um pouco, né? Que é uma mola mesmo, é chato às vezes, principalmente de caminhão pesado. Mas, infelizmente, é preciso. É um jeito de inibir um pouco aí o pessoal. de não correr tanto, né? Alguns precisariam de alguns pontos perigosos. Então, eu acho que se...
Vereador Nico, você dá uma parte, por favor?
Sim, vou.
Referente aos quebra-molas e às placas, muita gente reclama dos quebra-molas, né? E muita gente me pediu para ver se podia retirar alguns quebra-molas. E eu falo, Nico, que para mim, Júnior Aparecido de Oliveira, deveria até de colocar mais quebra-molas, porque tem muito motorista que passa aqui que não tem educação. A partir do momento que esses motoristas tiverem educação, aí eu sou a favor de retirar alguns quebra-molas. Tirando disso, eu sou a favor até de colocar mais quebra-molas. Não quebra-molas, não morromola, né? Porque tem uns morromolas aí que vão respeitar, né? Mas os quebra-molas eu sou a favor. Redutores de velocidade. Obrigado.
É verdade. Muitos não gostam que coloca aí quebra-mola em frente às suas casas. Principalmente caminhão grande quando passa. É meio complicado mesmo. Né? Então, esse dia alguém também nos procurou para ver se era possível retirar o quebra-mola aí. Eu fui bem sincero para ele. Não tem como. Tirar esse quebra-mola aqui, o pessoal vai passar aí correndo muito e é perigoso. Então, se tirar de frente na casa dele e vai pôr na frente da casa do outro, então não tem jeito, pessoal. Né? Mas o quebra-mola é chato mesmo, pessoal. Principalmente de caminhão pesado. Mas é preciso. Infelizmente, não tem outra forma. As placas também, as lixeiras, né, falamos. E outro ponto é conseguir as lamas, pessoal. Ainda assim, quando chove, tem muitas pontas aqui na nossa cidade que a chuva leva com as terras para frente das casas de alguns moradores. Eu acho que são alguns pontos que precisa olhar com carinho para ver se resolve a situação. Tem lá na Serra, né, ali perto do supermercado lá, né, Borges. Tem também ali na Vila, na Coab, Vila São Mateus. Tem aqui também perto da igreja Cerâmica ali. Então, quando chove, aí está aqui um monte de terra em frente das casas do pessoal, em frente das garagens. Pessoal, Deus, isso é chato mesmo. Então, eu acho que são um ponto que precisa olhar com carinho. E por hoje é só. Só isso. Tem tudo uma boa noite.
Obrigado, vereador.
Vereador Célio do Espetinho.
Boa noite, senhores vereadores, servidores da casa, senhor presidente.
Boa noite.
Boa noite, pessoal que nos assiste nas redes sociais aí. A nossa, como que diz o prefeito, a nossa plateia, falou semana passada aqui, né? Nossa população aqui, né? Os servidores da casa, boa noite. Pega o gancho do senhor aí, senhor Antônio. Fala de quebra-mola. É chato mesmo, chato, chato mesmo. Só que tem motorista que não respeita, não adianta. Então tem que fazer, só isso mesmo para poder inibir. Mesmo com os quebra-mola, tem muitos que desrespeitam. E muitas das vezes, eu vejo ali no frente da churrascaria ali, eu vi um tom de ironia, hein? Motorista de... Não vou falar o que é, mas motorista profissional passando lá, correndo lá ali, você tem que parar, que é uma esquina, então tem uma moto. Vê que ponta lá, tem um ônibus de concesso que ponta lá, acho que pensa que está na rodovia. Vem e passa direto. Então tem hora que, ao invés de tirar, deveria aumentar, Juninho, nesse caso aí. Ali na descida da Serra, eu já vi também, alguém reclamou, e essa semana eu fui prova disso que um motorista profissional, não vou falar também para não comprometer ele, do jeito que pontou daqui para lá, eu estava parado ali em frente ao Oswaldo Silico, você passou que é só que tiro perto de mim, falou, mas que rolê assim, não parou no quebra-mola não?
Eu fiz um requerimento pedindo para que aumentasse, que ele de tanto passar veículo, o quebra-mola já baixou, entendeu? Então, do jeito que vem ali, vai embora mesmo.
Então, me admira muito essa pessoa fazer o que fez. Porque a hora que eu encontrar o cara na rua, eu vou falar, meu filho, você é um profissional, você deveria ter parado e parar. Você não está carregando nenhum doente. O doente, se estiver correndo para o hospital, tudo bem. Mas se não tiver também, não tem que ser essa correria, não. Se estiver com risco de vida, né? Aí vou falar com essa pessoa na boa. Falar também, senhor presidente, da sinalização da cidade que está a desejar ainda. Nós vemos cobrando, você cobrou, o Rogério cobrou, outra pessoa cobrou, está todo mundo cobrando e acho que nem resposta, eles não estão enviando para cá para falar o porquê que não que não fez, né? Esse quebra-mola lá perto do Rogério, tá sem pintura, toda hora bate carro lá, eu tive lá perto. É, o muro tá pintadinho, sei, mas tá pintadinho lá da festa, a primeira festa lá. É. Isso, um boi que parece um cachorro, né? Esquisito lá. O quebra-mola não tá pintado. É, mas o quebra-mola não pintou, não. Mas o muro pintou, rapidinho pintou. Nós devíamos trazer o Nelsinho para a secretaria também, que resolve as coisas rapidinho, né? O Nelsinho já resolveu o problema do muro lá, já mandou pintar. É, faixa de pedestre, infelizmente, a população não respeita. Não respeita. E, infelizmente, está muito apagado. Lá em frente dessa churrascaria também, tem uma parte de pedestre lá que está apagadinha. Toda hora o pessoal para lá em cima da faixa, mas não pode nem falar que eu estou indo na faixa aí porque está apagadinho. Vê com o Toninho aí, né? O Toninho, que acho que é dessa área aí, poder ele providenciar essa tinta mais logo aí, ó.
Onde? Do
trânsito.
O trânsito é o Fábio.
É o Fábio? Ah, então eu pedi o Fábio, então amanhã eu vou falar com ele, o Fábio, você vai olhar com carinho aí. Ou então falar com o Nelsinho, né? Com o Nelsinho que é bom lá. Pra pintar? Aí quebra esse gai pra nós aí. É.
Tá bom pra pintar.
Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. É, o policiamento, Corguinho, você tem uma convivência melhor com o sargento Anderson, alguma coisa assim, não tem? Pedir para ele, se ele puder, pedir o pessoal dele para poder fazer a ronda. É, moradores desse bairro aqui que está sendo iluminado, colocando a luz ali, está pedindo, se possível, passar ali com mais frequência ou passar, porque... É bom que ajuda a inibir, né? Porque tem muita... Ah, tem umas baguncinhas ali. Se vocês puderem fazer a ronda ali mais vezes... É o condomínio do...
Até da escola.
Esse complexo aqui, assim, que embarga. Essa rua da Serra, semana passada, semana passada eu falei dela, lá da Dom Leninho, lá que tá uma bagunça lá, uma anarquia. É, inclusive, nós andamos vendo aí nas redes sociais, aí morador... postando aí, se exaltando por... Tá certo por um lado, sabe como é que é as coisas, né? É, se ele puder abreviar aí o asfalto lá naquela rua lá, vai ser bom pra todo mundo, vai ser bom pra ele, vai ficar bem visto e pra população lá também. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui.
Sério, eu tava vendo ali nesse... Do caos que deu lá, é da onde vem aquela lama que desce lá pra aquela canaleta lá daquele senhor. Ali, quando soltar lá em cima, tinha que fazer um bueiro ali perto, que aí joga a água dentro da manilha, entendeu?
É, porque vai porque, uma bombamada pra baixo.
Exatamente. Ali, né? Aí ali perto do supermercado Borges, já vai ter que colocar um bueiro, uma boca de lobo ali, né? Na esquina. Que aí já pega aquela água ali e não desce lá na canaleta do pessoal ali pra baixo. Perto do Assis e ele vem embora, entendeu?
Leandro Sérgio, a questão daquela rua, ela começou na legislação passada, né? Mas a prefeitura fez uma confusão, não sei que confusão que arrumou lá com o muro que tinha ali, da Dona Leninha. Acabou abrindo a rua e acabou que não asfaltou, né? Tinha um dinheiro aí pra asfaltar, não asfaltou. E o jeito de asfaltar foi lá e colocou... Um monte de caminhão de terra. Tá nascendo até mato lá já. E aquela que chove, leva a terra pra baixo.
Tá bagunçado ali. A Dona Leninha tem do muro dela lá.
Aí ele perde o supermercado Borja ali, aqui tudo a terra do cima que tá descendo. Acho que é porque esse dia não tá chovendo, né?
É.
Quando chove ali, ó, desce ali. Então o que acontece? Precisa arrumar aquilo urgente.
O prefeito acho que fica esperando o dinheiro do. Tá um dia vinculado aí, não tem, parece?
Ué, mas não.
Ou da casa, uma coisa assim. E aí não. Fico esperando o dinheiro, acho que já não dá nem pra faltar mais o dinheiro que tinha liberado lá de tanto que já subiu o
tempo. É o seguinte, semana passada, sexta-feira, o presidente marcou não, eles nós já votamos aqui mais 8 milhões aí.
Pô, então aí pode aproveitar agora,
hein? Gastar 200 pra Jamaica e faz a rua.
Verdade.
Faz essa lá, faz de saci aqui.
Parece que é só essas duas ruas, só que acaba o problema do asfalto aqui.
Né? Não? Tem mais?
Essa é pior, essa é mais antiga, né?
É. Qual que é o nome? O nome que está descendo? Na onde? Não, mas aí o secretário de obra disse que vai E o prefeito, os dois, falou que até terminar o mandato eles vão fazer.
É, o prefeito falou que esse bairro do centro aqui que está sendo nominado agora, ele falou que vai fazer realmente.
Ele falou que até no final do mandato dele ele vai deixar prontinho, se Deus quiser. Ele é seu Toninho também, né? O Toninho tá brigando aí para colocar esses postes aí. Secretário de Saúde, que tornou atender uma solicitação minha para um município, não é município? Como é que fala? Munícipe. Muito obrigado, senhor, sou Rodolfo. Obrigado ao senhor Toninho também. Senhor presidente, por hoje é só, agradeço a oportunidade, muito obrigado, boa noite a todos.
Obrigado, vereador.
Vereador Elton, da ambulância.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Hoje eu prometo ser bem breve, até porque minha voz está meio embargada por causa da gripe. Boa noite, vocês nos acompanham pelas redes sociais. A vocês que nos prestigiam com as suas visitas, Leandro, Mar, Tchão, está sempre presente nas reuniões aí acompanhando tudo aquilo que se passa no nosso município. Iniciei as minhas falas com o versículo Romanos 12, 9, que o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Hoje, antes de vir a essa reunião, estava eu ali no anfiteatro, onde estava acontecendo ali uma palestra, né? Pelo tempo que eu pude ficar ali, eu pude perceber muito enriquecedor aonde se tem como tema pais brilhantes, filhos fascinantes. E o tempo que eu fiquei ali, eu pude perceber que são pessoas vividas, com testemunho de vida sofrido e tiveram vitórias. E essa palestra com essa equipe de 3 profissionais, ela lá em Lavras, ela tem um valor até não muito barato. O pessoal sempre paga, né, para poder estar participando dessas palestras. Aqui nós podemos ver um trabalho brilhante da Secretaria de Educação, ao qual contratou, né, essa palestra, onde estavam ali esses 3 profissionais. Mas o que muito me entristece, Olívio, era que nós temos em média cadastrados aqui no nosso município, nas redes municipais, se não me falha a memória, mais de 500 alunos, entre Padre Emílio, entre a Escola da Serra, Maria Luísa da Paixão. Temos muitos alunos cadastrados na rede municipal, e ali eu pude perceber, eu contei, deu 25 pessoas, né, 25 pais. O Tchão estava lá, eu vi o Tchão lá. E estava muito bom, não estava, Tchão? Enriquecedor. Isso aí, gente, não ensina somente valores. Ensina pelas palestras deles, pelo aprendizado e pela vivência, né, pela experiência de vida que eles têm, os palestrantes, passa para a população e passa para os pais uma segurança maior, né? O pouco tempo que eu pude estar ali, eles estavam falando de bullying na escola. Na nossa época não tinha isso. Não tinha, não. Na nossa época punha apelido num de Dumbo, Bateoreia, que não sei o que lá, cheio dos apelidos, e resolvia ele mesmo, estava sendo amigo do mesmo jeito. Agora hoje já não pode mais isso. Então, eles estavam explicando ali. Até mesmo para as crianças hoje, e os adolescentes, os jovens também, deixar o vitimismo de lado, né, e focar mais naquilo que é necessário. Então, aquele pai, aquela mãe que não pôde participar dessa palestra, eu vou ser sincero, perdeu. A divulgação maior aqui no nosso município, em qualquer outro lugar, é no caderno da criança, aonde vai aquele bilhetinho. Então, os pais que estão atentos, eles vão ali no caderno dos filhos, né, Eu confesso que por muitos afazeres eu sou meio desligado, mas eu tenho a minha esposa. Uai, e por coincidência está chegando aí, ó. Não me deixa mentir.
Sozinho.
Não mentir, porque nós não falamos mentira. Tenho ela que olha o caderno das crianças, olha o que tem de bilhete ali, para poder estar correspondendo. E essa união entre os pais e a escola, nós podemos fazer a diferença na nossa cidade. Começa na base. Quer consertar a jovem já de 22, 23 anos, que já está envolvido no mundo do crime, no mundo das drogas? Não vai resolver. Se resolve na base. Se resolve no tamanho das crianças com 6, 7 anos de idade, ao qual eles estão tendo a sua personalidade. É aí que nós podemos consertar. E chega num momento desse, muito me entristece. Chegar ali, ver com mais de 500 crianças cadastradas nas nossas escolas municipais, ter apenas 25 mães, entre mães e pais, ali no anfiteatro. Mas, né, quem foi, pôde absorver muito, muito conhecimento, né, teve muito enriquecedor, e a gente vê que são pessoas gabaritadas para o assunto.
Ô, Elton, só um minutinho na sua fala.
Sim, sim.
É muito importante mesmo, realmente, igual você falou. Só que, assim, é um trabalho continuado, né, de todos os dias. Às vezes tem pai que não sabe nem para que serve essa palestra, que orientação que eles têm, né? Então, se na escola, até mesmo, porque, assim, quando é dia das mães, todo mundo está lá, está cheio de gente. Qualquer apresentação que tem na escola, às vezes pode ser num horário ali de escola para ter essas palestras. Vamos convidar, igual tem o dia da família na escola. Porque não é fácil, às vezes tem mãe que não sabe nem o que está acontecendo. Para que que serve? Ela vai achar assim, ah, vou lá para quê? Vou gastar meu tempo fazendo isso. Mas não sabe o que vai ser explicado, o que vai ser falado ali. Então, é um meio de trazer para dentro lá da escola. Porque quando sai separado, a gente tem essas falhas mesmo.
É, justamente. Eu até quero aproveitar, né, e mandar um requerimento para a Secretaria de Educação para que a secretária Valéria possa recontratá-lo numa ocasião mais oportuna, numa comemoração, né, não sei, onde se reúne pais, né, para poder... Gente, é brilhante, é sensacional. Então, o futuro das nossas crianças depende de nós, pais. A escola, elas têm sim o dever de ensinar, mas a parte didática, valores morais, valores cristãos... Isso quem ensina é o pai e mãe, não adianta. Então, é melhor nós começarmos lá na raiz, lá na base, para evitar problemas futuros. Eu também, com a oportunidade, eu queria até depois pedir os servidores dessa casa para fazer um requerimento para mandar para o meio ambiente ou para os responsáveis para saber a respeito das áreas de APP. Muitas pessoas hoje têm essa dificuldade de chegar ainda na beirada da represa. Né? Nós olhamos, nós vemos que tem uma lei que, se não me falha a memória, é 30 metros. É isso mesmo, Nelson? Abaixou para 15, chegou? Mas foi oficializado isso ou não? Mas então... O que me intriga muito é que uma moradora ali do bairro Pedra Negra, ela veio até a nós, né, e pedindo essa informação, até porque ela tem por prática a pescaria, gosta de pescar, né, por lazer, por prazer mesmo, e não tem acesso, e ela não tem carro para deslocar até a orla. Então, haja vista que, eu lembro que foi mandado até o... Um parente meu tem uma casa na beira da represa, que foi mandado uma notificação para eles tirarem a cerca e dar acesso a essas pessoas. Mas, infelizmente, isso aí não foi concretizado, não foi para frente. Se é uma lei, estão infringindo uma lei, né? Então, é para dar direito a essas pessoas a se aproximarem da represa.
Só um minutinho.
Sim?
Se a gente for analisar essa metragem de acordo com a margem, né? Do lago, tem muita casa irregular ali embaixo. Tem muita casa menos de 15 metros, por exemplo.
Então, Pode falar, vereador.
Você vê que ali de frente, ali a casa do Juninho e da Tiana, né, que passa o asfalto, aí embaixo assim tem a área de APP ali, que ali é livre. Já do outro lado já não tem. É, já é tudo com muro, cerca. Então, esse questionamento, senhor, é muito bom e a gente tem que ver mais a fundo mesmo.
Vamos juntar forças, vamos unir forças para um bem comum, né, da nossa população. Porque a gente olha essa figura maravilhosa aqui, ó, né? É, nem todos têm a possibilidade de usufruir desse bem natural, né? Então, cabe aí a nós, vereadores, estarmos ajudando a resolver, a sanar esse problema, né? Deus abençoe a todos. Encerro as minhas falas aqui com o versículo Romanos 11:36. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Deus abençoe. Beijo, Samuel. Beijo, Nicole. Beijo, Nayara.
Vereador Emerson Corguinho.
Presidente, boa noite.
Boa noite, Jorge.
Todos já foram citados aqui, nominados, para que nós não percamos tempo, né? Na semana passada, eu iniciei o trabalho de gabinete itinerante, muito interessante, e estou estendendo ainda para essa semana, Olívia, porque você para na casa de uma pessoa, né? Você vê bem, a ideia é que você fique 10, 15 minutos, no máximo, né? Mas não tem jeito, né? Conversa, tem que entrar, tomar um café. Mas está sendo a experiência. Mas está sendo uma experiência muito agradável, confesso. E em relação à nossa, ao nosso posicionamento, o que eu tenho a dizer aqui é que em relação aos vereadores, nós somos bem vistos. Grande maioria. Claro que vão ter aqueles, né, por talvez não concordar com as nossas falas ou com o nosso posicionamento, eles têm todo o direito. Mas a grande maioria, o que eu tenho é escutado, e isso agrada bastante, principalmente a mim que acabou de entrar aqui, é que a Câmara está sendo condescendente com o trabalho e fazendo com que a cidade possa prosperar. Então isso eu queria dividir com meus pares, né? Principalmente vocês que já estão aqui há, né, 2 anos e meio e têm esse know-how e essa parabenização. Eu não poderia, Juninho, te deixar em momento algum de dizer isso, né? Estou indo lá, como você disse, alguns lugares eu não consigo chegar, você vai. E nessa oportunidade, estou tendo o privilégio de ouvir muito bem da Câmara, muito bem. Isso é muito importante.
Obrigado, Carlinhos.
Independente se o Jonathan é da oposição ou não, nós estamos trabalhando em prol da cidade, até porque, para que nós tenhamos um equilíbrio, é necessária a balança, né? Para que a noite suja, é necessário o dia também, né? Mas é muito legal e eu fico muito feliz em ouvir tudo isso, dos 9 vereadores, tá bom? Eu não consegui, então essa semana eu tenho que ir também Ipiranga, né? Para que eu possa estender os bairros que eu havia combinado e prometido. Eu também estive visitando o CISLAV, né, que é um consórcio intermunicipal de saúde dos municípios da microrregião de Lavras. Pela primeira vez nós temos um prefeito da cidade menor, né, que normalmente é entre Lavras, Bom Sucesso e Nepomuceno, que acabam sendo os presidentes, né? Então, Fabiano, mas na oportunidade eu fui recebido pelo Hugo, né, que é doutor Hugo. Já esteve, já trabalhou com a gente aqui na cidade também, e ele mostrou na toda a estrutura do CISLAV. Convido aos nobres companheiros a conhecerem lá, e na oportunidade também eu fiz uma solicitação para ver o andamento, como está a saúde de Jaci, né? Quais são as demandas, qual a folha de trabalhos, de demandas que Jaci tem feito, e também todas as outras cidades. Então, assim que essa solicitação chegar aqui, encaminharia ao presidente para que ele possa discorrer e nós estudarmos, então, a saúde, os bens que foram aplicados. Mas eu fiquei muito feliz em conhecer e ser muito bem atendido por todos os funcionários do CISLAG. O Elton, nós havíamos marcado de ir lá, mas ele teve uma viagem de última hora. Mas o Elton, pode ir lá, que é muito bacana, você é muito bem recebido e é muito interessante lá. Sim, falaram que você já conhece lá, né? Quem conheceu lá, né? Também estive presente, nós tivemos aqui o Comitê de Desenvolvimento Comunitário, o CDC, eu já faço parte há um bom tempo, e na quinta-feira houve uma reunião para que possa estar realizando a 13ª semana do bebê. Então, pedi para que eles pudessem estar estendendo também o convite para a Câmara, para que outros vereadores também possam estar participando. Foi uma reunião, foi a primeira reunião, foi pela manhã, e eu estarei, como eu disse, para Socorro, né, fazendo uma solicitação formalmente para que a Câmara fosse convidada a participar das próximas reuniões. Tá bom? Sei que eu estava lá representando também outros poderes e instituições, né, como a LES, mas a Câmara é muito importante que participe também. Nós temos o presidente, o vice-presidente, que pode também estar somando forças para a 13ª semana do bebê, que vai acontecer aqui em nossa cidade.
Cordinho, o presidente da Câmara, ele não participa das reuniões, ele participa mais das ações que o CDC desenvolve. Obrigado. Só para justificar a falta nas reuniões.
Na verdade, não é nem falta, né? Talvez é que, a questão não é falta, é questão que nós possamos também construir esse documento que vai ser feito lá, né? Porque eles dependem do executivo, mas também do legislativo, né? Na consolidação. Nós estamos na reta final, mas é necessário que nós estejamos também no princípio para ajudar, né, Rogério? Tudo isso.
Mas isso não implica que a gente não está ajudando nas tomadas de decisões.
Ah, com certeza.
Né? Porque eu sempre estou em contato com a Socorro, com o pessoal ali da Câmara.
Com certeza. Com certeza. E também na semana passada, eu estive lá na CELT, local onde eu trabalho, com o engenheiro Denis, né? Na semana passada também estive conversando com o engenheiro da Secretaria de Obras, mostrando o complexo multiuso que nós temos na Secretaria de Esporte. Nós temos tantos espaços aqui que poderiam ser utilizados, um espaço físico, e o material lá é uma construção simples, barata e eficaz, né, que atende principalmente segunda, terceira idade, a parte de fisioterapia. Então é um espaço muito bacana e o Denis foi lá, gostou do espaço, talvez nós consigamos trazer alguma coisa para a nossa cidade. Sobre a parte esportiva, né, nós tivemos final de semana aqui, como sempre, né, Eduardo? Nós estamos tendo, graças a Deus, esse ano, já com a retomada do campo, nós estamos tendo todo final de semana jogos, né? Seja no nosso campo, seja na arena, também na Pedra Negra. E essa semana, pela Copa Alterosa, a base também de amadores, nós já tivemos a equipe de Jaci, né? Já está classificada para a próxima fase. Uma vitória belíssima aqui na cidade. Parabenizar. Então, se representando, nós já temos uma equipe. Foi 5-1, né? 5-1. Então, nós já temos uma equipe representando na segunda fase da Copa Alterosa. Então, parabenizar a equipe. O senhor que está aqui, que é um batalhador para a equipe, juntamente com o William também.
Obrigado.
Né? Então, eu queria deixar os parabéns e que nós vamos continuar. Como você disse, a nossa cidade que está sendo levada o nome com as duas equipes, né? Também a Maralina e Tavão Juninho, tem com a equipe de base, eles empataram com a equipe de Congonhal, 1-1, o Sub-11, e na próxima semana agora, eles vão para a cidade de Congonhal, a equipe que ganhar já avança para a semifinal. Então, que os meninos possam ter um bom jogo e nós estamos contando. Eu estive também essa semana em dois de campo, longe, viu, gente? Foram 19 horas domingo, 19 horas entre quadra e viagem. Mas assim, vale muito a pena, né? Já dizia o poeta, quando a alma não é pequena. Então nós estivemos lá com as meninas, sub 17 e as meninas adultas, né? Algumas mães estão deixaram esposo, filhos para cá. E o resultado foi muito bacana. Nós fomos vice-campeãs na sub-17, mesmo não perdendo nenhum jogo, foi saldo de gols, né? Mas foi, perdemos, empatamos com Lagoa Dourada no último jogo. Mas tivemos a artilheira, tivemos também a menina que teve o maior número de embaixadas. Já na equipe adulta, é o segundo evento que nós participamos lá, segunda vez nós somos campeões lá em Dor de Campo. Nós tivemos a atleta menos, tivemos a artilheira, tivemos a melhor goleira. Então, muito legal esse incentivo que nós também estamos recebendo esse ano no esporte. Então, eu queria parabenizar aí o prefeito, o Té, pela colaboração e também o Fábio, que vem fazendo uma ginástica tremenda lá para atender. E no domingo também, ontem nós tivemos atividade cultural na cidade de Campo Belo. O André esteve lá representando a cidade de Jaci, com o Congado. Então, bacana. A nossa cidade está brilhando, que nós possamos continuar assim. No mais, uma boa noite a todos, uma boa semana.
Obrigado, Cordinho.
Vereador Jonathan do Dirce.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, jurídico, funcionário, nosso pessoal aí que está nos assistindo. Peço permissão, senhor presidente, para falar daqui mesmo.
Permissão concedida, vereador.
Já pegando o gancho aí do nosso vereador Corguinho, também quero dar uns parabéns, né, à nossa equipe do Jaci Futebol Clube. Tanto do Jaci Futebol Clube como do Ijaciense, né? Porque tá ali ainda disputando, né? Se vai classificar ou não, a gente vê que é um campeonato muito, muito, como se diz, muito competitivo, né? São equipes de longe que participam desse campeonato e com bastante estrutura, né? A gente vê aí que a equipe de Machado é uma equipe que é favorita, mas que gasta muito com os atletas, né? Então, não tem aquele caso do atleta falhar, porque se falhar, ele não vai ganhar. Agora aqui não, né? Aqui o pessoal de Jaci foi com 13 jogadores para Machado e jogou de igual para igual eles com 17 lá, né? E pagos. Então, a gente tem que dar o parabéns para a equipe do Jaci Futebol Clube, do Ijaciense, para todos ali que dedica, larga sua família, né, no dia de domingo, vai para a beira do campo, que gosta, né, sim?
Vereador, obrigado aí pela parte aí, sem esquecer também das categorias de base, né, as crianças também que estão brigando aí, e é o futuro do nosso esporte aqui na cidade de Jaci.
Exatamente, ia falar também, né, que um ano atrás aqui tinha muita cobrança. Se pegar aí alguns áudios das reuniões, vê que a gente cobrou muito. Então, pode falar.
Ô, Jonathan, nós temos que fazer um jeitinho também de vez em quando os carros só de um lado, só na subidinha lá, que onde estava difícil até pra gente passar lá.
Fazer um requerimento pedindo, né? Então, a gente cobrava muito essa parte, porque não tinha. Estava parado mesmo. Então, graças a Deus, foi retomado depois de pandemia. Então, foi retomado o esporte aí. Então, você vê que hoje a gente não reclama. Ah, não está tendo. Não tem como eu falar que não está tendo, né? Então, agora, por isso que é bom ter as cobranças para ter as atividades, né? Então, hoje eu agradeço muito, né, o prefeito nos atendeu, agradeço o secretário, né, que hoje tem ali, tem no, quando não tem no, na Praça de Esporte, que é no Martim, tem na Pedra Negra, quando não tem na Pedra Negra, tem no, na Arena TK9, quando não tem, tem na quadra, né, inclusive, o vereador, queria ver com o senhor irmão o momento da gente sentar ali com o secretário e ver um torneizinho ali na Serra, no bairro da Serra, na quadra, né, que ali tá precisando ali um torneizinho ali para aquele pessoal ali, se o senhor puder me chamar, que eu gosto de organizar também.
Vamos sentar já.
Muito obrigado. Uma coisa só, gente, que a gente deixa, que está deixando a desejar aí, é a subvenção, o repasse para a rádio, para o Jaça Futebol Clube. Você vê aí que já vem mais de 5 meses, né, nessa demanda aí. Então, eles estão pedindo tanto documento, é igual eu falei aqui da semana passada. Se fosse eu, já tinha desanimado. Mas o pessoal falou assim, não desanima, vai... Se eles pedem 10, eles arrumam os 10, se pede 20, eles vão arrumar os 20. Mas só o que acontece é que eu acho que está dificultando isso aí para receber, para repassar. A prefeitura está ajudando. Quero deixar bem claro aqui, Jaci Futebol Clube, Colégio de Ciência, a prefeitura está ajudando. Mas um repassozinho que já passa ali ajuda mais ainda. Porque, um exemplo, pessoal. Vai daqui para Machado para jogar. Vai uma van com uma van 15 só, né? Então tem que ir um carro de apoio. E quem vai pagar esse carro? Tá tirando do bolso, entendeu? Para pôr a gasolina, para dar uma fruta. Então tá tirando do bolso. É porque o pessoal gosta de fazer isso. E só que pesa, porque falta ali às vezes para a família, para fazer o quê? Para fazer uma coisa que gosta e que todo mundo gosta. Gosta de assistir, gosta de ver. Você vê ali no campo ontem, tava lotado, né? Então o pessoal já se gosta de futebol. Então, esse repasso, eu vou até pedir que o presidente marque aí de novo, aí faz um requerimento, por que que não foi pago até agora, qual que é a demanda, porque pede um documento, a pessoa que vai enviar o documento envia errado, pelo que eu fiquei sabendo, pediu uma listagem de documentos, mandaram outra listagem, a pessoa teve que arrumar todos os documentos, depois foi olhar, não é nada daquilo. Né? Então fica difícil. Fica difícil isso. Então eu peço ao presidente aí que faz um requerimento, como vem feito aqui, né? Hoje que tem 7 indicações e 7 requerimentos. Foi votado hoje no plenário. Sobre a zona rural, a gente está vendo aí que tá agora mexendo, né? Né, Nico? Foi muito cobrado também aqui nesse plenário, a zona rural, tem vídeos, tem fotos de como tava. E depois também, na hora que arrumar tudo certinho, a gente vai falar também, vai agradecer. Então tem que arrumar, né? Tem que podar ali as árvores, tem que levar ali o mais conforto pro pessoal ali da zona rural, porque a única coisa que eles pedem, a gente vai, você anda ali, a única coisa que eles pedem é estrada, né? Eles pedem estrada e que pode faça a podagem das árvores, né? Então, mais uma vez aí, eu agradeço ter começado aí essa obra aí na zona rural. Agora, gente, sobre o cemitério, queria falar com vocês que está fazendo um cemitério novo, a gente sabe disso, vai ficar bom, a gente já viu vários vídeos, mas a gente não pode deixar de mão esse cemitério do jeito que está aqui, ó, porque está no centro da cidade. O muro, você vê ali que está puro lodo, o mato está tomando conta da calçada, não tem jeito de passar, areia ali no meio da calçada. Essas árvores ali perto do Petrochico ali, ou naquela rua ali da Academia do João, eu já fiz 2 requerimentos e até hoje não podou as árvores. Então, a gente pede de novo que olhe isso aí com carinho, gente. Dá uma repaginada ali no muro ali do cemitério, porque tá feio, né? Porque ele tem muitas pessoas ali que tá ali, né? Então você tem que manter.
Vereador João, você falou certinho, que em relação àquele muro, aquelas podas, tá difícil, porque tem aquelas ali perto do cemitério, tem aquela, né, árvore lá perto da casa do vereador Dilson, tá, né? Do bar. nosso amigo vereador, infelizmente, está lá, vai acabar caindo a árvore, não consegue cortar a árvore. Não consegue uma empresa para cortar e nem compra o material para estar tá cortando.
E é coisa à toa, né, senhor? Não é coisa que vai gastar milhões, não. Gastar aí 100 reais, 200 reais, capaz.
É coisa pequena, né?
Hã? Ah, mas a prefeitura tinha lá uma parceira, mas se ele quiser, ele consegue sair rapidinho aí com o Devaldo embaixo, o Devaldo que é da área.
A prefeitura até tem mesmo,
é coisa boba que ele está deixando desejar, né?
Foi. Tá falando. Não, se ele contratar só o guincho para pagar para derrubar a árvore, eu pago minha bolsa.
É, pessoal, só queria dar aqui meu sentimento, né? A família da dona Luzia, a mãe da Carminha, né, que faleceu. Também ao senhor Culano, Michel, que foi nascido e criado comigo aqui. Estive lá. Dá meu sentimento também familiar. Né? Outra coisa que eu queria falar também, lá na pracinha do Campo Alto. Né, aquela pracinha, tá fazendo uma praça ali, a gente viu que retomou ali, mas aquela pracinha lá, se não cuidar também, aí não vai adiantar nada fazer outras praças, fazer outras coisas, se não cuidar do que já tem. Né, igual eu tô falando do caso do cemitério. Então lá na praça do Campo Alto, ali é um bairro também que precisa olhar com carinho, né? Porque ali precisa daquela praça lá, colocar uma grama, uma iluminação, né? Para poder ajudar o pessoal ali. É, no São Mateus, aqui é a pracinha pequenininha lá. Então, a gente vê ali, o vereador, que dia de domingo vai um pessoal ali, fica ali na praça, mas ali não tem limpeza, tá tudo escuro, não tem banco para sentar. Né? Então fica difícil. Por hoje é só.
Pessoal, vocês estão atrapalhando a reunião.
Por hoje é só. Uma boa noite a todos.
Acabou? Eu ali, né? Eu fico por último. Vereadora Olívia.
Boa noite, senhores vereadores, assessor jurídico, boa noite, servidores da casa, boa noite, nossos visitantes, boa noite às pessoas que nos assistem, né, pelo Facebook, só pelo Facebook e pelo YouTube, né? A rádio ainda não está sendo transmitida. Não sei quando, né, mas... acreditamos que um dia vai acontecer. Faz muita falta a rádio aqui em Jaci. Eu queria... falar de sexta-feira. Acho que nenhum vereador lembrou desses detalhes da sexta-feira. Nós tivemos uma reunião extraordinária aqui sexta-feira. E a gente fez vídeo, né, postou nas redes sociais, mas hoje, né, é o dia da reunião ordinária. Então, na sexta-feira, meio-dia, a gente fez uma reunião convocada pelo nosso presidente para que pudéssemos, né, votar no superávit. O que é o superávit? É um dinheiro que o município tem nos cofres públicos, que é além do orçamento anual. O nosso orçamento, ele é de 42 milhões anual. E, além disso, tem 16 milhões em cofres públicos e a prefeitura precisava do apoio da Câmara, né, a Câmara autorizar para que esse dinheiro também fosse usado. O projeto veio para cá, para a nossa casa, com o prefeito pedindo 20% do superávit. A Câmara, né, depois, né, de analisar o projeto e veio concluir. Nós fizemos uma emenda, então o repasse que vai ser feito, o que eles podem gastar vai ser só 10%. Quer dizer que vai dar 8 milhões.
Dá 30%.
Sim, sim, é o 30% que é de orçamento, né? O que é certo é que o nosso assessor jurídico, né?
Muito competente.
Isso mesmo. E, até então, nós seguimos o que o nosso assessor jurídico manda. Não é se é lei, se para nós vai dar problema, se não vai dar problema. É isso daí, a gente faz, a gente tem que acreditar no que ele fala. O que tem lá na prefeitura, que é o procurador do município, ele tem também as suas certezas? Ótimo, que ele continue com as suas certezas. Mas nós também temos que acompanhar o que o nosso assessor jurídico aqui fala. Então, é 10% que foi repassado, então a prefeitura vai gastar 8 milhões, além dos 42 milhões anual. Então, é dinheiro. Eu vou pôr aqui, vou fazer uma... Não, não uma matemática, não, uma comparação, né? Se eu tenho 5 mil lá na minha casa, eu tenho lá no mais 3 mil, eu vou gastar 1.500 daquele dinheiro, além dos 5 que eu já tenho. Então, é esse valor que a prefeitura tem para usar. Nós estamos aqui, gente, para trabalhar em favor da nossa população, estamos aqui para cobrar, para fiscalizar o que o executivo faz e o que é mostrado para toda a população. E temos que fazer isso, é nosso dever fazer isso. Infelizmente, do mesmo jeito que a gente tem que falar que tem coisa boa, a gente tem que falar que tem coisa ruim. A gente tem que falar que tem coisas para melhorar, tem coisas que precisam melhorar com urgência. A gente tem que agradecer, lógico, né, um favor que algum secretário faça para nós, mas não podemos deixar de falar que estão fazendo o seu trabalho. Não estão fazendo favor nenhum à população. Tem mais, nós temos deveres e direitos. E a população, eles têm mais ainda direitos. Então, que todo direito da nossa população ele seja cobrado, sim. E vamos pedir. E eu não, assim, o que eu tiver que agradecer, eu vou agradecer. Mas o que eu precisar agradecer também, não vou. Porque é igual ali, eu trabalho das 7 às 4 no PSF e vai chegar alguém ali precisando tomar uma injeção ou fazer um curativo. Ninguém tem que me agradecer por isso. Porque é o meu trabalho, então eu tenho que fazer. Então, ninguém tem que fazer ficar agradecendo ou falando que fez isso ou que fez aquilo. Estamos trabalhando, sim, em favor da nossa população, trabalhando junto com o executivo, do mesmo jeito que vamos cobrar. São 8 milhões a mais do que já tem. Vamos cobrar, sim, vamos cobrar infraestrutura, vamos cobrar na educação, na saúde. Aonde tiver que cobrar, nós vamos cobrar. É nosso dever fazer isso.
A sinalização da cidade?
A sinalização. O Elton tirou uma foto para nós das placas. As placas já estão na prefeitura, não sei quantos meses já. Até hoje não foi colocada nenhuma placa. Quando foi, Juninho? A foto, não, mas é porque o Elton tirou uma foto. Você lembra que o Elton tirou uma foto lá na prefeitura? Que as placas estavam lá? Então, assim, gente, eu sempre vou cansar de falar. Começa um serviço e termina o serviço. Não adianta pingar ali, pingar aqui e ficar faltando e não acabar tudo.
Vereador Olívia, isso, mais uma vez, atrapalha o trabalho e desempenho dos Correios. E quem sai prejudicado, mais uma vez, é a população.
Sim, com certeza. O Correio peca, né, deixa um pouco a desejar também, porque não, né, não chegam até lá no Ipiranga, né? Até hoje.
É, de acordo com o que foi relatado pelos Correios, é porque falta o nome...
De ruas, assim. Mas, enfim, vamos continuar, vamos cobrar, vamos esperar as melhorias, igualzinho o Jonathan falou, o cemitério está ficando top, vai ser uma obra legal, mas... Deixa desejar no que está aqui. Está faltando os prédios públicos. Tem que ser, gente, tem que estar limpo. É igual a praça. Eu fiz sim, um pedido, sim. Eu fiz um pedido para que colocasse de novo a corrente lá na praça. Porque estão usando a praça de estacionamento. Fizeram placas, queria mudar, que tudo tem que ser certo. A urbanização, o trânsito de Jaci tem que estar ok. As carretas não podem ficar parado na praça, no estacionamento. Por que que a praça pode? A praça pode ficar lá. É caminhão, é carro, é tudo. E assim, não é só final de semana, não. É dia de semana. Funcionar da prefeitura usando a praça de estacionamento. Aí começa onde? O defeito está onde? É a mesma coisa o Célio ser um vereador fazendo uma coisa errada. O Juninho como vereador, eu como vereadora. E depois eu vou cobrar como? É feio, está muito feio mesmo. A praça já não está boa não, gente. tem banco quebrado, obviamente, todo mundo tem que cuidar. Não é porque a praça não foi eu que comprei que eu vou estragar. Não é porque tem um banco quebrado lá que eu vou falar assim, ó, vou quebrar, é da prefeitura, não. É nosso, é de todo mundo, é da população. Então, todo mundo tem por obrigação de cuidar. Mas começa lá no executivo. Porque quem manda, eles mandam, é o executivo. Quem dá ordem é o executivo. Aí ficou lá aquela corrente, o padre, tinha um padre aqui, o padre não deixava ninguém entrar lá dentro. Hoje, eu vejo que ele fez isso certo na época, que todo mundo criticou ele, porque hoje a praça está servindo estacionamento. Aí tem caminhão, tem carro, tem tudo lá dentro. Não pode, é feio. Que praça de lado que tem algum caminhão lá dentro da praça, estacionado lá dentro?
Parzinha, como se diz, o prefeito falou que colocou as placas lá para não estacionar, né?
Sim.
Aí colocaram dentro da praça.
Mas as fotos que eu recebi dos caminhões, dos carros estacionados na praça, eu mandei para ele. Eu perguntei para ele se estava bonito. Ele falou que também não estava, que ia tomar providência. Espero que tome providência. Porque assim, se pode para um, pode para todos. Se não pode para um, não pode para ninguém. É direitos iguais para todos. Temos que fazer uma administração, não é para cinco, não é para seis, é para todos. E todos têm que direito de receber. Então, e todo mundo, igual a gente pede, vão multar, é fotos de animais lá na praça, é fotos de animais aí nas estradas. Você tem uma lei, vamos colocar ela em vigor, vamos multar. Se tem ali lei para os lotes, né? Os lotes que estão ali, que está tudo sujo. Se tem lei para multar, vamos multar. Aí quando vem alguém aí, fala, não vou multar não, porque agora não pode multar. Por que não pode multar? Ah, gente, por favor. Aí criticam a política passada, certo? É, muito bem criticar a política passada. Mas se hoje estamos com uma Câmara renovada e as coisas continuam do mesmo jeito, é só nós que estamos errados? E que somos nós vereadores, nove. E o prefeito, o vice-prefeito e os seus secretários. Quais que tem mais? Nada. Nós não somos nada, gente, perto deles, nada. Nós não trabalhamos. Porque isso eu já falei com o prefeito e vou tornar a falar. Às vezes a população acha vereador fulano não trabalha, vereador Beltrano não trabalha. Não trabalha como? A única coisa que a gente pode fazer é cobrar. Cobrar, chegar aqui na reunião da Câmara, falar, xingar, criticar. É a única coisa que podemos fazer. Além dos requerimentos aqui, além das indicações. Executar quem faz isso é lá embaixo, no executivo. É o prefeito, o orçamento tem até demais. Graças a Deus, Jaci é um município onde se tem dinheiro. Aonde pode gastar o dinheiro e saber com o que está gastando.
Como diz o vereador Elson, toda cidade queria ter o mesmo problema que a nossa.
Sim.
O superávit.
Sim. Isso daí, gente, quando nós vamos a alguma reunião, todo mundo aí sabe, ó. Pergunta para nós, o orçamento já tem assim, assim. É assim, é assim. Começa um trabalho, coloquem ali, gente, ó, essa rua que tem aqui, ó, do campo municipal, colocou lá, tampou o bueiro, uma grade, o outro ficou lá sem. O que é isso? Começar um serviço e não dar continuidade nele. É a mesma coisa lá em casa, lavar uma janela e deixar a outra suja. Mas aqui, a gente está falando com coisas públicas. Estamos falando serviço da prefeitura. Tem funcionário? Não tem funcionário. Tem funcionário e falta funcionário. Por quê? Planejamento. Planejamento. É isso que a gente precisa. Planejamento. Todo mundo tem a sua função. Quem trabalha na saúde tem a sua função. Quem trabalha na educação tem a sua função. Quem trabalha no setor de obra tem a sua função. Todo mundo sai de casa e vai trabalhar. Se você não tem material para trabalhar, você vai fazer o quê? Ficar lá parado sem fazer nada. Então, as coisas têm que andar, as coisas têm que fluir, independente de quem vai assumir a prefeitura o ano que vem, ou no ano que vem não, é no próximo, 2025, quem vai assumir, quem não vai. A gente tem que trabalhar agora, fazer agora, mostrar agora. Tem dinheiro? Tem, então vamos trabalhar. Vamos mostrar serviço. Tá lá, saiu o exame X, remédio X, mas os outros que estão faltando? E as outras coisas que estão faltando? Gente, eu conheço pessoas que não vão na porta da prefeitura pedir para o prefeito pagar a conta de água, não vai na minha casa pedir para pagar a conta de luz. Mas tem gente que faz isso. E as pessoas humildes, gente, as pessoas que não procuram prefeitura. Elas não preocupam se está lá, se fez, saiu lá do PSF com pedido de exame, sabe o que eles fazem? Eles vão lá na Emocel ali para marcar. Eles fazem isso. Eu conheço pessoas que fazem isso. Se pode para um, por que não pode para outro? Se tem um exame, se saiu um de sangue, se tem uma consulta, vamos ajudar com alguma de alguma forma. Vamos usar o que o município tem, vamos ter boa vontade de trabalhar para o povo. Eu, primeiramente, na minha vida, eu trabalho para Deus. Primeiramente, eu trabalho para Deus. Depois, eu vou trabalhar, sim, sempre vou trabalhar para o próximo, sempre vou ajudar. Por mais que me criticam, por mais que colocam em rede social, que é isso, que é aquilo, que a gente não faz, eu não estou pouco me importando. O que eu importo é o que eu faço. E com a minha consciência tranquila do que eu faço. É lógico, não tem como eu falar, sou fulano aqui, ó, tá aqui, ó, consegui isso daqui, vou trazer esse papel, não posso fazer isso. Porque isso não acontece. Mas que a gente cobra, a gente cobra. A gente não deixa de trabalhar. Esses 2 anos e meio, quase 3 anos que nós estamos aqui, nós não deixamos de trabalhar. Eu nunca deixei de atender alguém e ouvir alguém precisando de alguma coisa. Por mais que a gente não consiga, a gente tenta ajudar. A gente vai lá na onde, se alguém precisa de alguma coisa, a gente vai lá na fonte. Nós vamos nos secretários, nós vamos no prefeito. Mas a gente quer igualdade para todos. A gente quer trabalhar para todos, não só para alguns. E está faltando ainda muita coisa para acontecer. Muita coisa. Infraestrutura, essa Copasa que não resolve nada. Essas coisas que estão aí, a gente fica aí, ó. Mas hoje eu vi um comentário do Célio, vão reclamar no Copasa, continua, gente, nós somos isso daí, nós estamos pagando para a água que a gente está recebendo, então a gente tem que reclamar sim.
Então, vereadora, mas eu orientei a pessoa a fazer a reclamação certa, né? Que se ela não reclamar na Copasa, e eu acho que até por escrito eles dão um formulário.
Não, tem que fazer o certo, gente. Ontem uma pessoa falou para mim, só, não estava 5 dias na minha casa, não tinha água. Eu fiz um BO e fui lá na porta da Copasa. No outro dia tinha água na minha casa. A pessoa fez o quê? Certíssimo. É isso mesmo. Tem que fazer isso. Tem que fazer. Nós temos esse direito de fazer isso, do mesmo jeito que eles estão oferecendo. Ninguém está reclamando de pagar água. A vida inteira nossa aqui, ó, esses 3 anos nossos aqui, nós sempre falando isso. Ninguém está reclamando de pagar água da Copasa. Estamos reclamando da água ruim. Da água, da prestação de serviço mal feito. Igual o Corguinho fez aqui, né, Corguinho? Indicação aqui para o pessoal da São Cristóvão vir aqui, né, na Câmara. Gente, tem pessoas que estão estudando de semana, não tem ônibus de 9h30, tem que esperar 11 horas da noite. Quem paga somos nós. Nós pagamos, os estudantes pagam. As pessoas elas têm que ter um acesso no ônibus e não tem. Vamos pedir aqui. É a única coisa que a gente pode fazer, é pedir. Se a gente vai ser ouvido, a gente não sabe, mas se a gente está cobrando e pedindo, a gente vai fazer isso. Quantas pessoas param nas ruas, né, e pedem para que a gente possa ajudar de tal forma? Nós temos esse acesso livre para poder fazer isso, então a gente tem que pedir. Obrigada, Juninho. Acabou mais 2 minutos? Mas eu falei um pouquinho. Não tem problema, gente. A gente tem que continuar. Tem que continuar falando. Já falei do superávit. Foi, a reunião estava aqui, vamos continuar cobrando do executivo, vamos continuar cobrando melhorias para o nosso município, na educação, na saúde, na infraestrutura, aonde tiver que cobrar, nós vamos continuar cobrando e pedindo. Eu não vou falar do campo, mas tá, o campo pode ficar, a avenida pode ficar fechada, pode deixar fechado lá, agora já tem mais um funcionário que a gente pediu, né, Sérgio? Já tem mais um funcionário para ajudar o Luiz Paulo. Eu agradeço que, de vez em quando, eu peço o Luiz Paulo para abrir o portal para mim. E não estou mentindo, que facilita demais para mim abrir o portão do campo. Vou mentir aqui agora?
Às vezes pode estragar a calçada, né?
Nossa, lógico não. Meu tênis é limpinho. Eu sou limpinha. Não vou estragar em nada lá.
Pode, né?
Facilita demais, não é só pra mim que facilita,
eu
não.
Eu sou a favor de deixar o campo aberto pra passar assim também.
Não é só pra mim que facilita, não, é pra muita gente.
Como é um bem público, então todo mundo tem o direito de, pelo menos, passar, já que não pode usar...
Já deixa, exato, ó, gente, a passagem do campo, de um portão pra outro, é limpinha. Agora, passa aqui dessa passagem aqui na rua, toda suja.
Ô, ex-presidente, às vezes agora com esse funcionário a mais lá, conversar com o secretário da pasta, às vezes ele...
Mas aqui, não, o que aconteceu? Em três meses...
Agora já tem funcionário, né?
O que me foi me repassado é que em três meses não teve nenhuma intercorrência. E que eles vão abrir o portão do campo e vai deixar três meses aberto depois de me mostrar todas as intercorrências.
Intercorrência que tiver a obrigação do poder público sanar ele, ué.
Prontinho. Olha, você acha que falar isso pra mim vai me adiantar alguma coisa? Pra mim, se deu intercorrência, se não deu, é igual eu falei. Gente, funcionário público trabalha para o povo. Eu sou uma funcionária pública, eu tenho que trabalhar para o povo. Deixei de saber se fulano não gosta de mim, se o Jamil não gosta de mim, se o João Batista não gostou, não gosta de mim, mas que eu tenho que, o Mar não gosta de mim, eu tenho que trabalhar para o povo. O meu atendimento tem que ser bom para qualquer pessoa. E se eu não tenho, por exemplo, estamos, né, daqui para um passo para frente ali, né, pensamos na reeleição. É só por causa da reeleição que nós vamos ter que trabalhar para o povo? A gente tem que trabalhar para o povo é todo dia. Então é isso daí. Se quer deixar o portão do campo fechado, que deixa o portão do campo fechado, para mim já não me interessa.
Mas, vereadora, lá também agora está... O pessoal falou do... Até mesmo o vereador Cordinho falou da bomba, né? Já arrumou a bomba, está funcionando, todo mundo viu ontem. E o pessoal tá pedindo que a gente fale com o secretário também, porque alguns estão usando e outros não. E chegar no bom senso, entrar no... fazer uma reunião, ver um dia, 15 em 15 dias, uma vez no mês, para todos usarem, né? Ah, o veterano joga toda sexta. Não é para tirar o veterano, sim agregar mais... ou alguns que quer jogar, né? E se não pode uma vez por semana, coloca de 15 em 15 dias, uma vez. Então é fácil resolver esse probleminha.
Você manejou os horários?
Obrigado.
Então, minhas falas são essas. Boa noite. Vamos continuar trabalhando para o povo.
Amém.
Vereador Rogério. Presidente, a nossos colegas vereadores, aos nossos servidores da casa, nosso assessor jurídico, as pessoas que nos acompanham nas redes sociais, né? YouTube, Facebook, e os que estão aqui presentes, né? O Mar, o Jamil e o João Batista. E a rádio, infelizmente, não está passando porque nós aprovamos aqui nessa casa, em regime de urgência, uma lei autorizando, né, o pagamento das entidades. Infelizmente, até hoje, não foi pago ainda. E o ET já tem tempo, não lembra a data. Mas já tem bastante tempo que foi aprovado. Então, a reclamação que chegou aqui para nós, inclusive o Tchon, né, que é o locutor da rádio, falou que chega um documento lá e pede outro. Chega um, pede outro. Chega um, pede... Então, nunca acaba, né? Então, infelizmente, está deixando a desejar, mesmo tendo dinheiro. E se não tiver dinheiro, então? Aí está pior mesmo. Aí estava ruim, né? Aí estava danado. É, falar do campo, gente, a questão do portão, eu acho também que deveria ficar aberto o portão do campo, até mesmo porque se não fosse o campo, o pessoal está falando, o que que tem? Né? Não tem problema, um lugar gostoso, está, né, arrumadinho, tem as quadras que as crianças podem brincar de dia, né? Então eu acho que não vejo por quê que não abre o portão. Né? Nós já falamos com o prefeito falou para não falar nisso mais, que, né? Parece que é coisa de secretário, que não quer abrir. Então, infelizmente, é assim que funciona. Falar um pouquinho dos caminhões, gente, também, igual o presidente falou no início, com esse rejeito, né, essa sobra que fica no caminhão e está ficando na rodovia, e está sujando. Então, vê lá com o Camargo, quem é que seja. Depois nós vamos fazer um ofício para isso. Né? Falar também da reunião sexta-feira, que tivemos aqui durante o dia, o presidente marcou, nós tivemos uma boa vontade de vir aqui, né, e fazer aí para o povo. Por que que nós viemos aqui? Porque nós temos responsabilidade em fazer as coisas para o povo. Então, o projeto, aprovar um projeto, que são quase 8 milhões, né? E daqui a pouquinho vai ser mais 8 milhões. Então, quer dizer, dinheiro tem. Então, estamos aí em prol da comunidade, da população. A praça indo para a serra parece que retornou hoje, né, nego? Então, que já retornou lá a fazer a praça. Me parece que era 18 meses para terminar a praça. Eu acho que não termina mais não, porque deu uma parada boa, né?
No dia que eu fui levar o ofício lá na JMB, chama? Né? Aí o José Márcio, ele disse que estava terminando os projetos do condomínio e que a prefeitura tinha que entrar com a contrapartida, que é a luz e a água, que não tinha entrado ainda. E aí, eles colocaram água, eu vi que eles tinham colocado o padrão lá, e o que faltava era só terminar os procedimentos que eles tinham que fazer lá dentro do condomínio para mandar os funcionários dele para a praça.
Parece que eu vi esse amigo nessa semana lá nessa praça.
Então, agora, como disse o dono do empreendimento, que lá é muito rápido. Era só terminar de fazer o que tinha que fazer no condomínio, que os funcionários iam para lá e terminar rápido. Então, já que começou hoje, né?
Então, rapidinho vai estar terminado.
Se quiser.
Falar também um pouquinho da sinalização da cidade, gente, né? Infelizmente, lá em frente ao mar, né? O João Batista, que está lá, em frente à minha casa, tem um quebra-mola lá que, infelizmente, está precisa pintar, né?
Todos, né?
Todos.
O Rogério, vamos falar a verdade.
A sinalização da cidade.
Ali perto de casa, ali perto do Chico, né?
Não tem.
Hoje passou um carro lá que tirou até os pneus do chão,
é verdade.
Entendeu?
Então, a gente diz que é coisa perigosa e tem que resolver.
Já tem,
né?
Requerimento nessa casa.
E até requerimento na casa nesse sentido. Então, eu acho que o prefeito vai fazer. Então, gente, falar um pouquinho também da serra. Falar em WhatsApp, até lembrei. Tivemos lá no programa do Gordinho, né? Foi uma audiência bonita. Eu vi que agora lembrei que eu recebi várias mensagens parabenizando para a nossa saída lá. E esclarecemos várias coisas e deixamos as picuinhas de lado e resolvemos o problema de Jaci.
Levamos a verdade.
Que é o que precisa, falar a verdade. Quem fala a verdade não merece castigo. Então, o que precisar falar lá, nós vamos falar lá, aqui, aonde tiver, né? Então, é isso aí. Né? A pessoa que está entrevistando não é obrigada a gostar da gente, gosta se quiser. O importante é a população gostar. E nós estamos aí presentes ajudando a população. Né? Como o WhatsApp tocou aqui 5 vezes, eu lembrei que eu recebi vários, depois eu vou mostrar para vocês.
Prova disso é os 7 mandatos aí, né, vereador?
São 7 que eu recebi, graças a Deus, ainda falei lá no programa, não tem nenhum processo em área pública, graças ao bom Deus. Por quê? Honestidade, em primeiro lugar. Então, estamos aqui para isso. Né? Para fazer para o povo. Quer falar um pouquinho da rua também lá, na serra? Não sei o nome daquela rua, mas eu vou procurar saber. Tinha um muro lá da Dona Leninha, derrubaram o muro, abriram a rua, não deu conta de fazer a rua, foi lá, descarregou 4-5 caminhões de terra na rua, para tampar a rua no lugar do muro. Aí chove, a chuva leva a terra para baixo, entopa os bueiros, lá em frente do mercado Borde enche de terra, e aquela rua sai, fica a lameira até chegar em Jaci. Coisa bonita, hein? Isso é que é coisa bonita. O oficial de justiça, entrou na justiça, fez derrubar o muro da mulher lá, derrubou, abriu a rua, né? E ficou isso aí. Um abraço, Dona Leninha. Eu sei que a senhora assiste a nossa reunião. Um abraço para a senhora aí. As entidades, uma vergonha também, porque está lá, nós aprovamos aí, e infelizmente não passa dinheiro para as entidades. Né? Indo para a serra, gente, tem alguns buracos aí na rua, que são responsabilidade da prefeitura, que são as cabeças dos bueiros. Então, a gente pede aí, então, o que pode ser feito. não pode, que foi fazendo asfalto, foi formando buraco no rumo lá do bueiro. Então, como é que vai resolver o problema? Não vai ter jeito. Tampar ele não pode, vai ficar aquele buraco lá. Toda vez que vai passar, você cai lá dentro do buraco do bueiro.
Subindo a cervejaria também tem um feio ali naquela esquina ali.
É, tem que subir junto, né?
Silico ali, tinha um ali, até uma mexida nele, melhorou muito. Não ali.
Ainda.
Mas...
Tem vários ali liberando. Não resolve.
Um só, né? Tem outros ainda.
É igual o Corguinho falou aqui, o Jonathan, parabenizar aí o time também de Jaci, né, gente, que classificou para as próximas etapas aí. É isso aí. A gente torce para isso. Né? Esse é o Jaci Esporte Clube, né? E o outro Corguinho não vai classificar, não?
Já se foi de...
O outro não vai buscar.
É, mas vai jogar lá em Boa Esperança, domingo agora.
Tem que ganhar lá.
Só... É, isso. Tem que ganhar lá, torcer pra alguns perder.
Ah, entendi. Mas vamos em frente aí, vamos torcer, né, pro time também, pra ver se ele classifica. E vamos aí dar uma força pra eles. É... Falar com relação ao lago, o Elton falou aqui, realmente o lago tem alguns lugares, gente, algumas pontuações que foram colocadas que realmente a população não tem acesso. E o plano diretor fala que toda a população tem que ter acesso ao lago. Infelizmente não tem. Tem lugar que você não pode entrar, né? Então, o pessoal cercou, se for cercado, e se você entrar, pode chamar a polícia e não te manda te prender. Então, eu não sei como é que vai fazer com isso. Bem lembrado, parece que vai chegar um projeto nessa casa do plano diretor. Parece que vai chegar. Não chegou. Então, chegando para nós, o que vamos fazer? Podemos ver essa parte, quando eu estou fazendo uma emenda e aprovar.
Ô, Rogério, isso é muito importante, viu? Para a gente olhar isso mesmo. Porque...
acesso no lago, né?
Igual eu falei, cara, ali perto do... Ali naquela rua ali, onde mora o Juninho da Tiana, o Didico, na parte de baixo... É livre acesso,
eu
pessoal,
acho...
mas do outro lado de lá não tem.
Eu acho, Eduardo Jones, que o certo loteamento para ser aprovado tinha que ser da forma que foi aprovada aqui dentro.
Exatamente.
Dia. Fazer a rua de sair e deixar a parte livre da rua para o lago para dar acesso à população.
Porque a população mesmo não tem acesso à represa.
Vereador, ó, o plano diretor, a audiência pública foi dia 16 de março. Então, 16 de abril, um mês, 16 de maio, 2 meses. No dia da reunião, né, foi falado que ele precisava de um mês para poder mandar para aqui, para essa casa. Eu só espero que todos os vereadores, né, e o senhor presidente fiquem atentos a isso, porque quando chegar aqui e ficar naquela pressão para que seja votado o projeto, a gente venha saber responder também que ficou 2 meses lá sem mandar aqui para essa casa.
Eu vou deixar bem claro, vereadora, que nem essa presidência e nenhum dos vereadores cede pressão de ninguém. Tanto é que na segunda-feira, depois da pressão que foi colocado na semana anterior, né, em cima da presidência, tentou fazer, e nós fomos lá na rádio da entrevista, justamente provando a nossa competência e mostrando que a gente não cede pressão e não temos medo de nada, nem de ninguém. Não temos o rabo preso com ninguém.
Nós fomos lá e esclarecemos tudo que podia ser esclarecido com relação ao projeto e várias outras coisas.
Ô, Rogério, o plano diretor, entende, tinha pedido um mês, né? O plano diretor tinha pedido um mês para fazer a revisão.
Certo.
Há uma semana atrás, eu entrei em contato lá com a Sandra, lá, para saber o que pé que estava. Não, é com a Sandra mesmo. Com a Sandra. Ele já enviou para a Secretaria de Obras da Prefeitura, já tem umas 3 semanas já. Aí a Tânia sabe, eles estão fazendo uma revisão de lá, né? Para depois encaminhar para cá.
Eu acho que tá tudo errado, porque então são 30 dias para o Consani, mais 30?
Mas eu encaminhei também há 2 semanas atrás um ofício solicitando, né? Porque é uma demanda, né? Então há 2 semanas atrás eu fui um ofício daqui para lá também. Aí nós vamos reforçar agora, né, Juninho? Porque nós vamos fazer 3 meses, né, Olívia? Vamos fazer 3 meses, né?
Vereador Rogério, aproveitar o gancho que está falando da beira da represa aí, eu sou parado muitas vezes por morador da cidade aí cobrando o acesso à Pedra do Bugio, que é considerado um ponto turístico do município, e ninguém mais não tem acesso mais à pedra. Então tem que ver com. Eu achei com o Toninho, que é o meio ambiente, né?
ver a possibilidade de tornar, abrir o acesso, ver por onde vai passar para a população ir lá e até mesmo os visitantes.
E o pior de tudo, né, a gente sabe explicar. Por que que tá...
Não, são 30 metros, são 15 metros, vai lá e chega.
Ainda tá na área.
15 metros por cima, que o pessoal chega na ponte.
Sim. Pois não. E é que o Dona falou que as pessoas perguntam por que que não tem acesso, a gente não sabe explicar.
Gente, tá fácil de resolver. Eu acabei de falar aqui que lá perto da casa do Juninho ali, é, o acesso ali é livre. Os 15. Então, você pode levar até lá na pedra do Bugio. O Tarcísio não quer que entre no terreno dele. Mas você vai sair por trás ali no acesso, que é de direita. Então tá fácil de resolver isso.
Dali pode pegar e vir até que não vive, né? Chama o Toninho pra cortar. É, verdade. Vê com ele aí amanhã ou depois, verá.
É, gente, tem também a zona rural, que o ofício foi dito, tá sendo arrumado, né, Nico? Graças a Deus. Então, isso aí. E falar também do superávit, né, que foi aprovado. E o prefeito agora tá aí, gente, com dinheiro na mão para fazer. Então, é só pegar e fazer. Né, foi prometido aqui que ia já estar pagando aí a entidade, ia já iniciar as escolas aqui na frente, né? Uhum. Nós aprovamos o projeto, o regime de urgência aqui, da quadra de ferro, para retornar o dinheiro lá.
Sim.
Então agora está livre, não tem nada que impede mais não.
Resumindo, né, vereador Rogério, a Câmara está ajudando em todos os aspectos.
O nosso papel nós estamos fazendo aqui, que é legislar, né, e a nossa parte nós estamos fazendo. Agora executar não tem jeito, aí tem que ser eles, né, não cabe nós. Então é só isso, presidente, por hoje. Obrigado.
Obrigado, Rogério. Quero agradecer a todos que assistiram, né, a nossa reunião. Quero desejar uma boa noite, que Deus abençoe a vida de cada um, a família de cada um, as famílias enlutadas. Também quero deixar o meu abraço, principalmente a Carlinha. E os trabalhos serão suspensos para a lavratura da ata. Boa noite, fico todos com Deus.